Está entrando no ar SC Entrevista.
Na hora de comprar um aparelho elétrico, você confere o selo de eficiência Procel? Este selo certifica que o equipamento consome menos energia. Com a chegada do verão, o consumo de energia aumenta e, consequentemente, o valor da conta também. Para orientar o consumidor sobre como economizá-la em casa, conversamos com o engenheiro da Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Márcio Lauter. Boa tarde, Márcio. Vamos começar falando então do selo de eficiência energética. Como podemos identificar se um aparelho gasta mais ou menos energia pelo selo?
Tá. Nós temos dois métodos de identificação, ou pelo selo Procel, etiqueta do Inmetro. A etiqueta do Inmetro, ela é obrigatória, todos os produtos têm que ter, e aí ela vem com aquela classificação de cores ou de letras, A, B, C, D e E. E o selo do Procel só é dado para os melhores produtos de cada uma das categorias. Então, a gente sempre dá para as pessoas tentarem pegar equipamentos com o selo Procel. Mas se não tiver o selo, e pela etiqueta, sempre etiqueta A, que é a verdinha.
A utilização de aparelhos de ar-condicionado aumenta muito nessa época do ano, né? Como é que as pessoas podem economizar sem deixar de usar o ar-condicionado?
Uma coisa que as pessoas sempre fazem é colocar o ar ligado numa potência maior do que elas sabem que ele vai poder prover. Por exemplo, se a pessoa está lá, coloca ele a 16 graus, ela sabe que ele não vai conseguir refrigerar. Então, se ela setar para uma temperatura de conforto, por exemplo, 21 graus Celsius, o aparelho vai trabalhar menos e vai conseguir refrigerar a mesma quantidade. Isso já dá economia de energia. Sempre que for usar ar-condicionado, deixar ele em ambiente o máximo de isolamento possível e tentar não ligar ele muito antes de chegar no local, porque vai acabar desperdiçando também. Tem gente que deixa o ar-condicionado o dia inteiro ligado só para quando chegar em casa estar fresquinho, mas isso não é preferível a pessoa ficar lá uns 5 minutinhos, um pouquinho mais de calor, porque isso ajuda bastante no sistema elétrico.
O modo de refrigeração e de ventilação faz diferença no gasto de energia?
Sim, o modo de ventilação ele vai estar gastando bem menos, mas ele não vai conseguir refrigerar o ambiente. Mas se quando estiver já refrigerado, que estiver no modo de refrigeração, ele atingir a temperatura que você quiser, pode mudar para o ventilar para ele gastar menos.
E a iluminação da casa, ela representa 15 a 25% do consumo, é isso?
Certo.
Quais são as dicas para economizar nesse item?
Primeiro, a utilização de lâmpadas. Agora a gente já tem lâmpadas LED, né, que elas são bem mais econômicas. Se ainda for muito caro para a pessoa comprar lâmpadas LED as fluorescentes compactas, tirar aquelas incandescentes que porventura ainda estejam em utilização e sempre que sair de um cômodo, apagar a luz. Só isso, não tem muito mistério.
E o chuveiro elétrico, ele consome muita energia. Ele consome até mais energia do que a iluminação da casa inteira, né?
Sim. Chuveiro, a gente sempre indica banhos rápidos, se conseguir tomar de 5 a 6 minutos. Utilizar uma potência não tão alta, tentar utilizar 4.500, 5.000 watts. Temos algumas outras alternativas, né? Ou utilização de um trocador de calor, ou até mesmo uma outra forma de aquecimento de água, energia solar para aquecimento de água também é possível.
Então, a qualidade da marca do chuveiro pode interferir na luz?
Na verdade, tem a ver mais com a potência dele do que com a marca ou a qualidade em si. Na verdade, se você pegar um chuveiro, não importa se é caro ou barato, mas tem uma potência de 7.000, 7.500 watts, ele vai consumir muito mais. Então, a ideia para a economia é realmente diminuir o tempo de banho.
E por que é importante evitar usar a energia no horário de pico, que é entre as 18 e 21 horas, né?
Isso, porque esse, na verdade, é o horário que todo mundo vai estar utilizando mais, é o horário que as pessoas chegam em casa, elas vão tomar banho, vão ligar a iluminação, porque está anoitecendo. Então, quando todo mundo faz essa utilização ao mesmo tempo, aí sobrecarrega o sistema e a possibilidade de uma queda de energia fica maior.
Isso, então, interfere na conta do consumidor? Usar o equipamento em horários de grande demanda?
Para consumidores residenciais, por enquanto, ainda não. Mas, em breve, sim. A partir do ano que vem, vai ser um aumento opcional. A pessoa vai poder escolher se ela quer participar da tarifa branca, que é o nome dessa nova tarifa, que é uma tarifa horária. Aí sim, aí ela vai passar a pagar mais caro durante esse período e mais barato fora desse período. E a pessoa pode optar, ela pode ligar para a Celesc aqui e dizer, ó, eu quero fazer parte da tarifa branca. E aí ela vai ter o benefício, que é toda a utilização dela fora do horário de ponta vai ser uma energia mais barata, só que em compensação, no horário de pico, vai ficar mais caro, né? Justamente para fazer a pessoa utilizar menos nesse horário.
E agora falando de segurança. Segundo dados da ABRAD, em 2013, tivemos 841 acidentes, sendo 317 fatais. Quais são os principais acidentes ocorridos nos últimos anos?
Dos acidentes em casa, a gente tem muito problema com acidentes com crianças, né? Que as pessoas não protegem os filhos das tomadas, eles acabam indo lá e fazendo alguma coisa que não pode, ou mexendo no chuveiro também, uma fonte grande de acidentes. Vão mexer no chuveiro sem desligar a chave geral, vão abrir às vezes televisores, também acontece muito, a pessoa abre a televisão sem desenergizar, ou mesmo que ela desligue da tomada, a televisora ainda tem componentes que armazenam energia, então ela pode acabar levando choque.
E com linhas de pipa também, né? Isso é muito comum.
Isso, aí no sistema elétrico, na rede da Celesc, acontece muito com o problema das pipas. O pessoal fica, não tem consciência do que acontece, ou furto de cabos, eles tentam roubar os cabos do Celesc, também acabam sendo eletrocutados.
E no caso de enchentes, o recomendado é desligar o disjuntor?
Sim. No caso de enchente, desligar, esperar ou a Defesa Civil, ou o Corpo de Bombeiros ir lá, ou a própria Celesc, para fazer uma manutenção, ou até dizer se pode ou não religar, né?
Quais são os primeiros socorros em casos de choque elétrico?
Os primeiros socorros são os para parada cardíaca, né? A respiração e a massagem cardíaca. Na verdade, antes de mais nada, antes da pessoa tentar fazer o primeiro socorro, ela tem que se assegurar que a pessoa já não está mais em contato com a rede elétrica. Porque se você tentar socorrer alguém que ainda está energizado, você vai acabar sofrendo o mesmo choque também, então é pior ainda.
Então a primeira coisa a fazer é não encostar diretamente na vítima.
Isso, exatamente, tentar afastar ela do ponto de energização, ou usando alguma coisa não condutora, um pedaço de madeira, uma vassoura, alguma coisa assim.
Então com esses objetos a pessoa pode tocar na vítima?
Isso, exatamente, qualquer material isolante, né? Pode ser borracha também. Às vezes a pessoa não tem uma luva isolante disponível, né? Ela pode tentar um pedaço de madeira, como um cabo de vassoura, que é o mais comum que as pessoas têm em casa, né?
O SC Entrevista fica por aqui. Agradecemos a participação do engenheiro da Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Márcio Lauter. Da Rádio Secom, Tainara Rosa.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.